Sejam bem-vindos a mais um episódio Conexão Nintendo, episódio número 221. Eu sou o Chapéu e tô aqui com o Jomon.
A gente tá fazendo duplinhas, Chapéu.
Duplinhas? Como assim?
Ah, que o último também foi, você e o Jeff, né?
Ah,
a
sim.
A gente sempre grava em duplos.
É a vida, né?
É o jeito que a gente tira férias, né?
Tô bem. Bom, e hoje a gente vai fazer uma mistureba de várias coisas diferentes aqui, porque não teve nenhuma notícia muito grande, né? Mas a gente vai falar um pouco do Dragon Drive, alguns preços de jogos aqui no Brasil, a Nintendo matando Mario Kart World. Mas antes disso, Jomon, poderia falar como os nossos fãs podem nos ajudar?
Eles podem nos ajudar seguindo a gente nas nossas principais redes sociais, Instagram, x/Twitter, BlueSky, @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintendo, deixar um comentário em www.conexãonintendo.com.br e curtir a gente também no Spotify, dá lá 5 estrelas pra gente, Spotify, iTunes, Deezer, estamos nos principais agregadores de conteúdo. Isso ajuda bastante o nosso trabalho.
Boa, valeu, João. Bom, primeira coisa aqui, a gente vai falar da data de Dragon Drive, né? Que na verdade foi anunciada também pelo Nintendo Today. Eu recebi dessa vez a notificação lá no app e tô gostando quando eles fazem isso. Não sei se eu tava tendo problema de notificação, mas enfim. Porque eu não abro muito Nintendo Today, né? Eu foco mais em abrir quando eles avisam lá.
É, eles colocam a caixinha do Mario, né? Como notificação.
É, colocam. Aí eu acho legal. Splatoon Riders também faz a mesma coisa pra mim. E aí eles anunciaram que vai lançar dia 14 de agosto. E além disso, né? Só comentando sobre questões de preço aqui no Brasil, né? Inicialmente ele foi anunciado por R$89. E aí não passou nem um dia e já mudaram pra R$119. Eu acho que teve algum problema de precificação, porque, se não me engano, R$89 era em outro país da América do Sul aqui, eles confundiram. Foi a mesma coisa lá que o Doug Bowser falando que, não, o Kirby vai ter em português, né? Com certeza vai ter e depois não tinha. Então a comunicação dele está meio errônea com a gente. Não dá pra confiar muito.
A coisa que mais me impressionou não foi nessa do preço, o preço... Eu fiquei feliz, falei, 90, legal. É, não, 120. Assim, vou continuar pegando, mas é R$30 a mais. É, foi o jogo... Eu achava que Dragon Drive, era um jogo que eles ainda não tinham apresentado as coisas direito. Né? Eu olhei e falei, parece que... pensei num título parecido com Arms, que foi um jogo de $60, né? E não, ele vai ser um jogo exclusivamente digital. Acho que a gente ainda não tinha essa informação. Foi dado aí, acho que quando apareceu os preços, tudo. Porque nem no... Que assim, convenhamos, a gente teve um anúncio no Nintendo Today. Foi ver o vídeo e foi o vídeo de anúncio de data mais porco qualquer coisa possível. Não teve nenhuma novidade de nada. Então esse jogo, ele parece magro pra caramba. Assim, mesmo não é o preço cheio. É um jogo de $20. Ele, mesmo assim, ele parece muito pouco. Ainda pra um título que a Nintendo colocou no início, assim. Eu ia falar, putz, é uma IP nova delas pro Nintendo Switch 2.
Uhum. É, eles separaram um tempo lá falando daquilo, mostrando o Joy-Con duplo, né?
E, isso.
Assim, eu concordo com tudo. Acho que a impressão que eu tive inicialmente foi... Mas já vai lançar? E também o trailer da data, o videozinho da data ficou... Continua a mesma coisa. Então, pra mim, isso já cravou que esse jogo aqui eu vou comprar. Vou testar provavelmente alguns dias, no máximo, assim, um final de semana e talvez dropar. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Eu já tô prevendo já, sinceramente.
Sim.
Porque pra mim ele é desprovido de identidade no geral, eu diria. Eu não consigo olhar. Arms, assim, é dia e noite, você vê o... Springman lá com o cabelinho azul, os braços indo, todos os personagens, sabe? Você vê que a múmia, o ninja, a menininha robô, que aí lembra a diva do Overwatch, mas enfim. Pelo menos ele tem uma coisa pra você se apegar mais.
A mecânica, né?
É, a mecânica, isso. Tem algo pra você se apegar, tem designs bem criativos. Eu acho que o jogo base também era até que interessante o gameplay. Não que do Dragon Drive talvez não seja, né? Mas eu acho que vai ser mais chato eu jogar deslizando dois Joy-Con numa superfície do que só dando um soquinho no ar. Porque eu já testei no Nintendo Switch Tour, né? E usar dois mouses por muito tempo é meio chato. Então, Sim. Assim, pra mim, já cravou, já pregou o caixão, que eu vou jogar muito pouco. Esse jogo vai sumir no vento, vai ser um peido assim que vai embora, provavelmente. por mais que ele tenha um gameplay interessante. É isso.
É que a gente não vê a Nintendo fazendo um Rocket League e mantendo esse jogo atualizado, né? Colocando updates nem nada. Eu não vejo, pelo menos.
Não, eles podem fazer estilo o Switch Sports, que tem alguns... Não é pago, né, o passe de batalha, mas tem algumas temporadas lá que... Ah, jogue tantas partidas online e você vai ganhar aqui um capacete com orelhinha de coelho em vez de gatinho, sabe?
Sim, então, pela falta de informação, como a gente não sabe isso, eu não acho que... Pelo menos a versão 1.0, não. Né? Então, eu olho e falo, mano, porque a Arms, ele lançou magro também, bastante. Né? Eu não lembro quantos personagens ele adicionou e qual foi a versão final dele.
Mas ele é magro no final também,
convenhamos. Não, putz, no final ele tem muita coisa já.
Ele adicionou as badges lá, aquilo foi legal, ele adicionou o quê? Uns 6 personagens? Eu não lembro. O último acho foi o...
Teve isso. Unlock de artwork, mais armas pra todo mundo.
Ah, os golpes, sim.
Eles foram aumentando, acho que, método pra liberar os armas também. Né? Foi bastante coisa que eles foram agregando. Assim, no final só ele fala, putz, se lançasse assim, você ia falar, beleza, é um jogo que não é até a reclamação de ele estar tão vazio.
Sim.
Foi ali o primeiro jogo aí na estratégia Nintendo de, vamos fazer um jogo como serviço, que é lançar um jogo magro, e na versão final só ele fala, era assim que era pra estar lançado, né?
Que, então... por sinal, em nenhum jogo praticamente funcionou, na minha opinião. Você pode falar que Splatoon funcionou, mas pelo menos Splatoon já era bem mais... Pelo menos tinha uma campanha single player e outras coisas, né? Mas...
Sim. Verdade, Splatoon no Wii U já era meio que esse projeto, né? Uhum. Mas eu sei lá, no Splatoon do Wii U você sentia, mas no Splatoon 2 você não sentia tanto uma falta. Olha, falava, nossa, tá magro. Você falava...
Tinha um Salmon Run.
Tipo, tem coisa jogo... que não tem no Wii U, né?
Mas... É, então.
E aqui não, aqui olha e fala, parece só um jogo, do jeito que eles apresentaram também não é muito... Ah, vamos induzir um hype. Então assim, se eu tava esperando... E o jogo ele vai dividir um mês com o Kirby. Né, agosto é o mês que vai sair o Star Crossed Worlds de Kirby, que é o pacote de melhoria, o pacote de expansão pro Switch 2. Então, parece que a Nintendo não tá colocando muita fé nesse jogo mesmo.
Porque não tem muito recurso, provavelmente.
Sim. Eu fico triste. Eu esperava mais de Dragon Drive e parece que não. Ele é realmente aquilo só que mostraram.
Eu não fico muito triste, não, porque se eles tivessem mostrado personagens mais carismáticos e alguma coisa mais única, né, eu acho que aí eu teria ficado triste. Se tivesse falado, não, esse jogo vai ser tal preço, vai lançar logo mais e não tem quase conteúdo. É que eu falei, eu vou testar, achar engraçadinho, passou. O que não falta é coisa pra jogar agora no Switch 2, sinceramente.
Sei.
E, assim, quem sabe ele vira um possível Spirit no próximo Smash.
Então, não, eu ia falar, tipo, já teve gente que queria um Mash Rider em Smash, o Dragon Drive tem tanta personalidade quanto, né?
Tem. É triste. E falando em coisas tristes, a próxima notícia aqui é o preço do Mario Party Jamboree mais Jamboree TV, que vai sair por R$500. E aí, a reclamação aqui, só dando um dos motivos, claro, R$500 é muito caro, ainda mais pra um jogo de Switch assim. E se você comprar o Jamboree sem nenhum tipo de promoção no Switch 1, você paga R$350, aí você paga no Upgrade Pack R$120 e tudo isso sai por R$470. Então você, sem aplicar nada de cupom, promoção, etc., você consegue já economizar R$30 comprando a versão do Switch 1 Upgrade. Jomon, por quê?
Porque a Nintendo atualiza mal, regionaliza mal os preços dela. Né? Ou tinha que acontecer alguma coisa, ou os R$500 vira R$470, ou os pacotes de expansão aumentam R$30. E aí nisso padroniza esse preço e sério fala, beleza, não tem essa discrepância. Porque o que acontece? Mario Party, Jamboree mais Jamboree TV por R$500, tá certo. Porque é um jogo base de $60, mais a expansão de $20. O jogo base de $60 aqui são os de $350, a expansão de $20 que vai virar $80. Assim, expansão de $20 é essa merda, né?
Sim. E só deixando claro, pelo que eu acho, né? Você falou tá certo a conta, não que tá certo esse preço, né?
Não, não tá certo. Assim, o preço é irreal, mas é o preço de Mario Kart.
Sim.
Nos Estados Unidos tá isso, é o preço do Mario, os dois juntos, que é um
60
preço,
mais 20.
60 mais 20, $80, que é o preço que vai ser vendido. Então, assim, são jogos de 500 reais. que tá precificado aqui como R$500. E aí, nisso, você tem um problema da discrepância com o preço do Expansion Pack, que é mais a conversão do dólar, né? Que aí é, vezes 6 que estão fazendo. E aí vira 120, 20 vira 120. Então, isso tá errado. Acho que podia abaixar ali, sinceramente. Pode abaixar seus 30 conto, mas... É ridículo ver o jogo, mas aí é o ponto como que você se refira ao jogo. Ele é um jogo de... Você falou, é um jogo de Switch. A Nintendo não quer vender assim, ela quer vender como um jogo... Os dois juntos, a expansão, é um jogo de Switch 2. Então, isso que vai ser difícil engolir. Essa mudança de preço também acontece do mesmo jeito que Pokémon Legends ZA. Quando eles mostraram o preço no... Quando mostraram a capa, eles anunciaram o preço pra permitir pré-venda, tudo. E acontece a mesma coisa. A versão de Switch mais o pacote de expansão é mais barato. Também pelo mesmo valor, R$30. Ele é mais barato do que comprar a versão de Switch 2. Porque os jogos de $70 aqui estão sendo convertidos pra 440.
Que é o Bonanza, né?
Que é o preço do Bonanza. Mas aí vira 350 mais 60, que aí é 410. Então também tem R$30 de diferença.
A Nintendo tá se precavendo, assim, já botando o preço lá em cima pra ver a inflação e falando, não quero nem ter dor de cabeça com isso. Cobra caro e acabou.
E não muda mais, né? E se cair a inflação também não vai mudar muito.
Provavelmente não vai.
Pra descer.
Tá numa situação bem, bem precária mesmo. R$500 o Mario Party com esse DLC, hein? Que pra mim é DLC. E não é, talvez não é... Não me parece um DLC gigantesco também, sinceramente. Os minigames adicionais lá de mouse e o modo de câmera, você tem que ter a câmera, né, ainda pra aproveitar o negócio. Então, coloca aí pelo menos o preço de uma webcam barata ou a câmera da Nintendo. É uma brincadeira que não sai barata.
Tem que ver no final quantos minigames vão ser agregados aí, né? Sei lá, se for metade do jogo...
Eu acho que não, eu não senti tanta coisa não.
Dobrar 50%, se dobrar 50% é ótimo, né? Se aumentar 50%...
Eu acho que não, eu acho que é bem menos, viu?
Então...
E assim... Eu não planejo pegar o Jamboree TV. Pelo menos agora, né? Porque o próprio... Eu já tô com um problema na minha vida que esses jogos que é foco multiplayer, eu já não jogo quase. Eu compro, jogo ocasionalmente, um mês sim, daqui 2 meses de novo, uma vez com uns amigos. Então, pra mim, eu já não... Tô numa época da vida que eu não tô conseguindo, sabe, espremer o valor do dinheiro gasto.
Sim.
Nessas coisas. E aí, se eu pegar o Jamboree TV, que é presencial ainda, que eu tenho que jogar pra aproveitar o da câmera melhor lá, não vai rolar. Vamos ver. Talvez, se eu pegar, vai ser pra experimentar, pra falar, mas eu não lembro que vai lançar no mês junto. Então, talvez não.
Não vai lançar nada até agora, né? É mês até que agora... vem já, julho? É julho, não é? É julho ou é setembro? Setembro? Não lembro mais quando vai sair essa porcaria.
Ó, que eu saiba, vai ser 23 de julho o Jamboree TV.
Então é mês que vem. É o mês do Bonanza.
É o mês do Bonanza, acabou pra mim. Eu vou considerar isso.
É isso.
Passando pra próxima notícia: Super Mario Strikers, que a gente aqui antes do cast tava vendo se não era efeito Mandela, se tinha um Super na frente do nome do jogo, né? Super Mario Strikers lança dia 3 de julho no Nintendo Classics. Eu tô me habituando a chamar de Nintendo Classics, que eu quase coloquei Nintendo Switch Online.
E esse era sem surpresa pra ninguém. Esse jogo ele tinha já aparecido na...
Tava no evento, não tava?
Tava. Que aí eles tiveram que dar um disclaimer falando, ó, todos os jogos vão estar aqui, menos o Super Mario Strikers, né? Esse não vai estar no lançamento. Mas então, assim, todo mundo já sabia que ia vir o primeiro ia ser o Super Mario Strikers. E estamos aí. Agora a gente tá no mar de surpresas aí, quais vão ser os... Assim, a gente sabe a line-up, a gente não sabe qual vai ser primeiro.
Fire Emblem, Chibi Robo, tinha o que mais? Tinha Luigi's Mansion, tinha...
Super Mario Sunshine, eu acho.
Pokémon Colosseum, Mario Sunshine.
AXG, Gate of Darkness também?
Já tinha os dois. Acho que tinha os dois, eu acho.
Porque as pessoas vão ótimo jogar esse jogo e lembrar que é uma bosta.
Eu joguei na época, gostei, mas eu não sei se eu quero jogar pra estragar a magia. Tinha músicas legais, pelo menos. Mas assim, Mario Strikers, esse primeiro eu acho muito legal. É um jogo bem simples, mas assim, é bem... carismático, né? Eu adoro as animações dos personagens, tudo. Uhum. E acho que pela simplicidade dele, eu muito provavelmente, toda vez que for jogar Mario Strikers, eu vou colocar esse ao invés do Battle League. Porque eu não preciso aprender 1 bilhão de coisas também.
Sim.
Acho que a simplicidade desse é o que vende pra mim.
Sim, eu lembro que na época eu acho que ele reclamaram que ele também não tem muita coisa pra fazer.
Não.
Mas ele é mais simples, você sente menos que ele. Só ele fala, beleza, você aceita. Só ele fala, ah, uma boa prova de conceito, né? Mario jogando futebol.
Era uma época também que era menos agressivo, né? Você ter menos conteúdo assim no jogo. Mas até aqui tem conteúdo secreto lá, dá pra você habilitar uma equipe de robôs lá.
É, que é muito chato, né? Que são os caras que você sempre bate no final, né?
É.
Sim.
E... ah, eu acho muito bom, acho super válido. Acho que todo mundo que tem um Switch 2 aí agora, pelo menos um... se não pegou um joguinho party da vida, tem isso aí pra jogar com o pessoal.
Ficar dando cabeçada no outro pra bater a galera na rede de choque.
Na rede de choque, é. Agora, Jomon, uma notícia muito triste. Muito triste mesmo. Atualização 1.1.2 de Mario Kart World deixou os fãs... eu digo, os fãs mais competitivos, eu diria, né? Mais nervosos.
Agora você explica pra mim, Chapéu, por que isso aconteceu? O que que fez? O que que foi essa atualização? Explica pra quem não tem Mario Kart World, mas jogou Mario Kart 8 Deluxe.
Sim, é o seguinte. Teve mais coisas na atualização, mas eu vou focar no principal ponto, que é a polêmica. É o seguinte, você tá jogando online Mario Kart World? Mario Kart tradicional, vamos começar por aqui. Geralmente são pistas de 3 laps. A gente tem agora, desde o Mario Kart 7, né, algumas pistas que não são 3 laps, é só um caminho grande com um lap, né? É o Mario Kart 8 Deluxe, tem o Mount Wario lá, a Montanha do Wario de Neve também, que é um lap gigante. Mas majoritariamente são pistas com 3 laps e acabou. Mario Kart World mudou isso, a gente tem as pistas com 3 laps ainda, só que entre essas pistas a gente tem aquelas transições, aquelas retas enormes lá conectando elas, né? Ok. O online do Mario Kart World, o modo padrão dele, quando você vai jogar versus, ele geralmente te oferece 3 pistas retas com uma volta, só um lap na pista final, né? E aí de vez em quando aparece uma pista de 3 laps. Você consegue perceber no online que ele deixa evidente lá com uma seta. É, tinha a opção handle também, isso é igual ao Mario Kart World Deluxe. Você entra no online, 4 opções, 3 pistas e um handle. E o modo random, opção aleatória, sempre caía pista com 3 laps. O que que as pessoas estavam fazendo? Pelo menos em níveis médios pra cima, né, do jogo. Eu acho que as pessoas começam a ver as outras fazendo e todo mundo vai copiando também. Tava muita gente só colocando random, opção aleatória, eu incluso. Por quê? Porque eu quero jogar pista de 3 laps. Eu treinei as técnicas de andar na parede, eu acho mais divertido. E é isso. Essa era a alternativa, a gambiarra. A Nintendo viu isso e falou, em vez de enxergar o problema, que são as pistas retas que são chatas, e hoje logo mais eu já explico o motivo, a Nintendo olhou e falou, não, vocês vão jogar a pista reta mesmo no handle. Então se você escolhe o handle, tem uma boa chance de cair a pista reta. Agora eu diria que talvez é 1/3, 30% ou menos até de cair uma pista de 3 laps. E aí, o motivo das pistas retas serem um pouco chatas. Lógico que a gente vai fazer um review ainda de Mario Kart World, né? A gente vai se aprofundar nisso, mas eu acho importante falar isso aqui só pra complementar essa notícia. As pistas retas, a maior parte do tempo você fica numa reta, e a melhor estratégia no momento é você ficar atrás de propósito. Então você fica lá em 24º lugar, só seguindo a manada de pessoas se batendo. Geralmente, é uma porcentagem muito alta de, no final, lá, alguém tirar um raio e usar... Então você segura um Bullet Bill, um Mega Mushroom, colorado. Espera a pessoa usar o raio só pega quem tá na sua frente, né? Pegou todo mundo? Começa a usar os itens, corta uns atalhos lá, acabou. Tô nos primeiros lugares. É um modo que, infelizmente, recompensa quem joga de maneira defensiva assim. É muito chato jogar de maneira defensiva. Ah, você ficar pulando nos rails, né, fazendo as manobras nas retas, não compensa. É mais devagar. Porque como elas estão no lado da pista, né? Você perde tempo virando, né, no fio do poste, você perde velocidade no ar. A estratégia é, fique atrás e só dirija sem fazer drift até no geral. Se for uma reta, não tem tanta curva. É chato. Então, muitos jogadores... A maioria dos criadores de conteúdo, quase todos falaram, ah, eu não sei se eu vou conseguir jogar isso aqui. Eu vou ter que criar sala privada pra jogar com gente no Discord. Eu não tenho uma comunidade, eu não foco nisso. Então, eu se eu for jogar online... A minha opção é jogar reta agora, acabou. E é isso. Então a Nintendo tomou uma decisão extremamente, assim, ignorante. Forçou a goela abaixo, todo mundo, as intermissions das pistas retas, falando, vocês vão gostar disso e acabou. Vocês não têm agora escapatória. Então pra mim foi muito anticonsumidor e extremamente cabeça dura. Nossa, que irritante que foi isso, Jamon.
É, então, o termo anti-consumer eu não gosto, mas é um termo...
Tira opção.
É, o pra mim o complicado é, os jogadores, tipo, eles já reclamaram, assim, foi a nossa reclamação quando antes a gente conheceu o truque do random, né, do escolher aleatório. Aí a gente descobre e fala, beleza, dá pra sobreviver, porque vai ter muita pista reta, de vez em quando vai cair um intermission, porque tem gente que vai falar, eu gosto da pista que vai terminar.
E não tem problema.
E não tem problema, você tem uma key ali, né, tipo, você olha e fala, ah, cada três pistas normais eu jogo uma reta. É ok, pra mim é super tranquilo isso, uhum. Dá uma variedade, só que eu também eu concordo, tipo, olha e fala, ah, tem um problema, os jogadores estão jogando mais a pista reta, você olha e fala, ah, então tem, é um problema, né, as pessoas não gostaram do que a gente fez, mas é, conhecendo os times da Nintendo, né, a cultura da Nintendo, você olha e fala, os caras eles gostam de obrigar a diversão do jeito que eles querem que você se divirta, né. E você tem um orgulho. Ah, puta, quando a gente vê no... na minha leitura, você tem muito orgulho, porque você pega naquela... no Ask Developer, e eles falam que eles gastaram muito tempo pra ajustar todas as pistas, todas as intermissions, né, todas as retas. Pra ser uma coisa divertida, fácil de entender pra onde tá indo, não é... É mentira, às vezes você dá uma...
Uhum.
Todo mundo sai da pista sem querer porque achava que era pra ser reto e virava.
Todo mundo segue um, né?
É. E aí você, todo mundo saindo junto, é maravilhoso. E então, assim, mas em geral, as pistas retas elas são bem fluídas. Você olha e fala, beleza, eu sei pra onde eu tenho que ir. Normalmente pra frente. E aí, nisso, é um orgulho. Eu não consigo achar de outro jeito e falar, não, putz, a gente sabe como que é pra ser divertido e que você, como você tem que se adaptar.
É isso aí.
E aquela coisa, né, velho? Eu também acho super... Você fala, nossa, que porcaria, né? De todas as atualizações, você faz essa.
É, não, você faz essa propositalmente, intencionalmente, pra prejudicar quem nem tá prejudicando muito o jogo. Porque essa coisa de selecionar random no geral, eu imagino que em salas de níveis baixos, a pessoa que não joga tanto, nem vai ter esse problema. As pessoas vão olhar a pista e nem saber a diferença.
Sim.
Você não tá prejudicando ninguém. E assim, em defesa... Eu entendo as pistas retas, a qualidade delas, porque alguém que não joga tanto, não vai ter tanta dor de cabeça, né? Fica mais focado em reto. E uma coisa que eu acho triste, né? Que focando só em 3 laps. Tem as músicas. Então se eu for jogar só 3 laps sempre, eu não vou ficar escutando uma variedade tão grande de músicas que nem nessas as intermissions, porque lá muda muito.
Sim.
Tem um cenário bonito. Mas é que nem você falou, eu quero dosar isso aí. Eu não quero o tempo todo. E o que muitas pessoas falam, que eu apoio muito, eu acho que se a Nintendo fizesse isso, aí eu ia me surpreender muito. Seria um bem inusitado. Seria eles dividir, né? Você tem o Knockout Tour lá, que ninguém reclama, tá lá, ele quietinho no jeito dele. Você faz um modo das intermissions, as retas. E aí você faz um modo verso online meio que classic, sabe?
Sim.
3 laps, 12 pessoas. É, porque eu diria que... Muitos concordam. 12
eu duvido. 12 eu duvido. Mas 12 assim,
eu duvido. Então eu duvido.
Mas Classic, sim.
Mas eu vi muitas pessoas jogando sala customizada com 12 pessoas e 3 laps. O jogo fica bem menos caótico e fica. Dá pra aproveitar mais, né? Acho difícil chegar nesse nível, mas deles se pararem eu tenho uma mini esperança. Porque a demanda tá grande pra isso.
Sim. Concordo completamente.
E também queria que eles fizessem alguma atualização que o modo Grand Prix offline também eu tivesse a opção de escolher 3 laps sem reta.
Sim. E assim, o nível é tão ridículo que teve... Eu lembro qual pista, foi antes da atualização, eu tava jogando alguma pista, virou 3 laps. Aí eu olhei e falei, nossa, eu não sabia que essa pista era essa. Porque eu não identifico... Tem pista que assim, eu não joguei tanto quanto você, Chapéu. Então tem... Mas eu terminei o Grand Prix, fiz todas as pistas, tudo... E tem pista que eu não identifico, porque na hora das 6 laps, o cara fala, nossa, é essa? Ela tinha essa parte? Porque eu nunca joguei ela inteira, né? Eu sempre joguei muito mais lá no final da reta, e a reta não apresenta às vezes a pista inteira.
É a Crown City, aquela cidade Crown City, você... No intermission você passa pela roda lá em cima, cai, mas quando você faz os 3 laps dela, você faz uma volta geral na cidade.
É, eu acho que inclusive foi ela. Que tem uma
você
parte que
na ponte.
Que é porto, né? Tem uma hora que tem uns helicópteros, acho, um negócio assim, uma parte de voar no meio do negócio. Era
tem,
isso?
Tem um monte de coisa ali. Ela vira outra coisa.
É, e aí eu olhei e falei que eu não conhecia que essa pista tinha isso. E eu fiquei super surpreso numa pista que era, teoricamente, eu já joguei. Então, assim, coloca o modo 3 laps, sabe? Tipo, coloca os dois modos, ou volta pro modo anterior, que dá uma... Ainda, se ele falar, eu jogo bastante intermission, eu jogo bastante 3 laps, e quanto mais eu subo, mais 3 laps tem. Então, mas eu também não achei bom isso aí.
Foi ruim. Tem muitas outras coisas pra consertar no jogo também. Principalmente no modo free roam.
Talvez, assim, muita coisa... Assim, o free roam... não vamos fazer o review aqui. Mas... Às vezes você tem que balancear o item. O raio tem que atingir pra trás também. Aí para de ser interessante. Aí você frustra quem tá em último, mas aí para de ser interessante você estar em último.
Aí você não quer ficar em último, né? Você vai tomar um raio em qualquer lugar.
É.
Enfim, é muita decisão ruim. Eles estão errando a mão em várias coisas aqui num jogo que é incrível, sinceramente. Porque ele é incrível, mas estão forçando a barra. E passando para a última notícia, a gente teve uma apresentação da Arc Systems na semana passada e não foi muito boa, já adianto isso. Mas a gente teve o anúncio do Dear Me, I Was, que vai ser um jogo meio que... Eu diria que é visual novel.
É uma visual novel,
do diretor do Taisuke Kanasaki, que é o cara que trabalhou em Hotel Dusk, que é Another Code. E aí vai ser uma experiência que você vai acompanhar a vida de uma mulher, né? E não tem texto, é só umas imagens lá você interagindo.
Sim.
Achei bem bonito, mas assim, eu confesso que eu não joguei o Hotel Dusk, que é Another Code. Então eu não manjo muito do esquema desses jogos.
Eu não terminei nenhum dos dois, acho que eu comecei, eu joguei mais Hotel Dusk, eu tenho um Another Code, inclusive, pra jogar, tá na backlog do primeiro Switch. Mas assim, o Dear Me, I Was, eu puxei aqui pras notícias, porque é o mesmo diretor, e assim, e o Another Code, ele foi feito pela Arc Systems, né? É o de Switch.
Ah, tá.
Então, tipo, provavelmente eles, assim, não, só tá o diretor de arte, que é a mesma pessoa. Mas eu imagino que o time de Another Code, ele está aqui também. Então a gente talvez olhe e fale, espere um pouco esse caso. Ah, eu quero Hotel Dusk em algum momento no Switch 2. Provavelmente não é agora esse momento que o time deve estar olhando para o Dear Me, I Was. E o jogo, Entendi. Uma coisa interessante é que apareceu lá, acho que é a diretora do jogo, no Dark System, e ela fez uma coisa que eu acho, tipo, é muito louco a pessoa falando isso. Fala, é um jogo focado para mulheres adultas. É um, que eu acho que talvez em videogame é o público que tem menos jogo focado neles. Tem, assim, pra infanto juvenil até tem público focado pra mulher. Mas pra mulher, falar assim, isso aqui é provavelmente é o público Josei, né? Que elas chamam, que colocam no Japão. É que os mangás pra mulheres no final, ali no início da vida adulta.
Uhum.
Então, tipo, eu acho muito interessante focar nisso. E assim, eu acho que reflete... Vou ser polêmico agora, hein, Chapéu? Vou tacar polêmica. Eu acho que reflete o público de videogames quando o primeiro jogo que anunciou isso e falam que o bagulho foi uma bosta.
Sim.
Olha e fala, o público de jogo de luta não quer nem um pouco saber de resto, né? Mas eu olho e falo, reflete bastante a mídia também, que a gente consome.
Eu acho que o que ferrou foi mais no final, né? Que o pessoal esperava um jogo de luta lá do... Esqueci o nome do cara e... Baby lá.
Foi uma justificativa boa, mas não parece ser um jogo bom mesmo.
Aquilo ali pra mim foi... Assim, você fechar One More Thing com aquilo e...
Mas o Dear Me, I Was eu achei interessante, assim... E é bom que esse... Que a Sing, né? Que é a galera de Hotel Dusk. E os caras foram majoritariamente para a Arc System. Tenham esse espaço pra ficar lançando ainda visual novels diferentinhas. Menos... É anime, mas bem menos anime, né?
Rotoscopia, né? Eu achei bonito, o traço é bonito. É que nem os outros jogos, Another Code, Hotel Dusk, que eu olho e falo, é bonito, só não joguei, né?
Sim, sim. É um nível, assim, sei lá, eu coloco de um lado, sei lá, Danganronpa, que é um anime pra caramba.
Nossa, não, eu não gosto do estilo do Danganronpa.
É muito anime. E do outro lado, sabe, fala, beleza, é o anime mais... traços mais parecidos com o ser humano.
Sim, sim.
Enfim, é isso.
Vai comprar isso aí, João?
Pretendo. Parece que é sem texto. Eu só tô acordado pra não dormir, né? Mas a coisa que eu não gostei é que ele parece, tipo... Não sei, na minha cabeça eu olhei e falei, ah, tá com a amiguinha e tal. Aí eu olhei e falei, pô, beleza, vai ser uma história sobre uma personagem lésbica. Aí logo depois mostra ela olhando a ponte com um cara do lado.
Tem um cara do lado lá, é. Tem um filho, mora, não tem um bebezinho, não sei.
Não, não, ela é a filha.
Ela é a filha, ah, tá.
Ela é a filha, é o pai dela.
Ah, parece ser o pai dela. Super heteronormativo o bagulho, Jamal.
É, aí passou um pouco, eu falei, ah, puta que pariu.
Não espera muito não, você já sabe que o bagulho já é o público difícil, assim, de coisa de jogo pra mulher mais...
Não, é, não. Na hora eu vi, tipo, olhei e falei, olha, eu vou ser enganado, né? Eu vou, tipo, eu vi e falei, não vai ser isso, né? Ela não vai ser a namorada. E aí mostrou o cara, eu falei, tá, já no trailer já mostrou que não é. Mas é. Mas assim, vou pegar e. É, eu vou pegar sim. Duvido que seja um jogo longo. Só tem que ver o preço e ele é exclusivo pra Nintendo Switch 2.
É, isso é. Eu acho arriscado até, sinceramente, viu? Porque eu já. Nem Switch 1, né? Vai ter Switch 2 só.
Isso, bastante desse.
É, eu não acho. Roda. Não roda jogo com rotoscopia. Eu acho que eles arriscaram, hein? Não sei.
Também acho que eles arriscaram, mas.
Porque, não sei, não imagino que é um negócio tão difícil de portar. A não ser que você vai usar as funcionalidades de mouse e mesmo assim dava pra você fazer alguma coisa, mas tudo bem.
Também, eu acho que talvez a Nintendo tenha colocado ali uma grana junto no, pra fazer essa exclusividade.
Aí é ok, porque já se paga pelo menos um pouco o projeto, mas é. Chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente conversou aqui hoje. Acesse o nosso site, conexaonintendo.com.br, entre no episódio e comenta se vocês vão pegar o Drag and Drive ou vão ignorar. Tão nervosos com o Mario Kart Tour de atualização ou nem sabiam o que tinha acontecido e tá só essa panelinha tryhard reclamando. Comenta lá que a gente vai ler no episódio do CN Comentários. É isso aí, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.